125 grupos de cientistas em todo o mundo correm atrás de uma vacina contra o novo coronavírus. Algumas pesquisas já estão na fase de estudos clínicos em humanos e dois países se destacam: Estados Unidos e China. Qual o significado para a política global dessa corrida pela vacina mais aguardada agora entre a humanidade? Nós vamos conversar sobre esse assunto com Roberto Menezes. Ele é professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, a UNB. Roberto, bom dia.
Bom dia.
Estados Unidos e China, os dois gigantes da economia mundial, e agora são os principais atores no desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus. Qual o impacto geopolítico dessa corrida, Roberto?
A importância dessa corrida, né, em busca de uma vacina para imunizar a Covid-19, ela começa, creio, pela questão da patente, ou seja, do laboratório norte-americano, que conta com o apoio do governo, do Estado, né, que está por trás. Os Estados Unidos querem utilizar, toda a legislação de patente que está em vigor para protegê-la, primeiro, né, e segundo, para conseguir também vender essa vacina para outros interessados no mundo afora, tanto para indivíduos quanto para outros governos. E no caso chinês, o governo da China, e é o epicentro da doença, né, no mundo, na cidade de Wuhan, na China, busca uma vacina, através de redes de cooperação também, mas que já declarou que essa vacina vai ser um bem público global, ou seja, vai ser disponibilizada, a tecnologia será disponibilizada e não em si a vacina, porque demora a quantidade, né, a confecção de quantidade de doses suficiente para imunizar, digamos, toda a humanidade ou metade dela. E com isso nós temos aí uma corrida que é uma corrida que, se a chinesa chegar primeiro, vai levar, a perda, entre aspas, de mercado por parte dos Estados Unidos.
Bom, em novembro, o presidente Donald Trump vai tentar a reeleição nos Estados Unidos, país que é disparado de maior número de casos de Covid-19. O presidente norte-americano tem feito várias acusações contra a China, entre elas a de que o coronavírus é obra de laboratórios chineses, tem até se referido ao vírus como vírus chinês. Tem também tensões acontecendo politicamente por conta de Hong Kong. Esse clima não prejudica o desenvolvimento de uma vacina?
Sim, deveria ter uma cooperação internacional para pegar o que é de melhor em cada um desses centros de pesquisas do mundo, envolver também outros países além desses dois, né? Nós temos o caso também de Oxford e Cambridge, na Inglaterra, que o laboratório AstraZeneca, né, está desenvolvendo uma vacina e que tudo leva a crer será uma das promissoras, né? É uma dessas vacinas que está sendo anunciada ainda para este ano, embora haja muito ceticismo em relação à disponibilidade da vacina ainda neste ano. Mas trabalha-se com esse calendário, né? E um outro ponto é envolver países como o Brasil, através da Fiocruz, Instituto Butantan. O caso dos Estados Unidos, o governo Trump, também um governo negacionista, né, na questão do clima, retirou o país do Acordo de Paris. Depois, com a questão do vírus, passou a dizer que o vírus era algo, passageiro, né? Tinha notícias já do seu serviço de inteligência, já ainda em janeiro, como a imprensa mostrou, já noticiou, e seguiu numa linha negacionista até o momento que não foi mais possível, levando inclusive ao fechamento do país, e aí a situação já estava, em andamento, né, a contaminação comunitária. E no caso das eleições, o governo Trump utiliza a China não só na dimensão econômica, geoeconômica, como o desafiante, mas o governo ainda desinforma com mentiras, né, com fake news, desinforma a população, né, uma parte da população dos Estados Unidos, porque, embora ele seja contra a ciência, negacionista, assim como o governo brasileiro insiste nessa atitude, o Trump mudou um pouquinho, mas lá ele tem que prestar contas, né, dos seus atos e tem que prestar contas, né, das suas, daquilo que ele fala. E no caso, em relação à China, o governo Trump utiliza essa retórica, que é para mostrar que a China é um país que é um país desleal, que do comércio não pratica o que eles denominam de fair trade, um comércio justo, e ainda querem dominar o mundo através de medidas que seriam medidas desleais, né, como espalhando um vírus e assim por diante. Mas creio que nesse ponto já está superada essa questão, e o governo Trump aprofunda uma tendência que é anterior à pandemia, que é de escolher a China como um alvo, né, preferencial para aqueles problemas que mais afligem os Estados Unidos, o desemprego, a perda de status econômico, né, a perda de diretamente de postos de trabalho com maior valor, com maiores salários. E tende a colocar isso como se fosse um problema diretamente apenas da China, mas também são problemas estruturais já de 2-3 décadas dos Estados Unidos.
Nós estamos conversando com o professor Roberto Menezes, professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, sobre a vacina, que está sendo a grande corrida pela vacina por muitos países, entre os dois que se destacam, Estados Unidos e China. E o Brasil, nessa política de alinhamento automático do governo Jair Bolsonaro com os Estados Unidos, integrantes do governo, inclusive, têm feito duras críticas à China. Como é que fica o Brasil no meio dessa disputa entre esses dois gigantes, professor?
A China, depois da crise de 2008, da crise econômica internacional, a China passou a ser o primeiro país, né, exportador do mundo. E no ano seguinte, a China tornou-se, a crise de 2009, a China passou a ser a primeira parceira comercial do Brasil, ou, indo na nossa região também, a primeira ou segunda parceira comercial de vários países da nossa região. Então, a China, ela passa a ser responsável por uma boa parte da balança das exportações brasileiras, né, da aquisição das exportações brasileiras no setor agropecuário. E o governo brasileiro, desde janeiro de 2019, tem uma posição errática em relação à China. E quem tem feito a negociação com a China tem sido o vice-presidente, Hamilton Mourão. Basta lembrar que foi ele quem buscou a China, é ele quem preparou a visita do presidente, ele que estabeleceu, né, os canais, manteve os canais de contato diretamente com as autoridades chinesas. Uma segunda pessoa no governo, uma autoridade do governo que tem trabalhado com a China é a ministra da Agricultura, que inclusive criou uma divisão dentro do Ministério da Agricultura específica para tratar de China. Então, portanto, mostrando, né, que a necessidade de se ter um olhar mais atento e cuidadoso em relação a esse parceiro que é estratégico para o Brasil. E nós sabemos que, do ponto de vista geopolítico, o Brasil e a China estão dentro, né, do BRICS, e que o governo Bolsonaro não tem valorizado tanto. O Brasil faz parte do Banco dos BRICS, uma estratégia muito importante, mas o governo, desde o Temer e o Bolsonaro leva isso adiante, tem olhado o BRICS apenas como uma fonte de financiamento e não como um espaço para se discutir, por exemplo, a governança global, a governança financeira, né, nesses tempos, né, que vem estabelecendo desde 2008. E um outro ponto importante é que esse alinhamento aos Estados Unidos cegou também o Ministério das Relações Exteriores. Então, o Brasil nunca esteve tão baixa, né, internacionalmente, e mais ainda com o Ministério das Relações Exteriores coordenado por alguém que tem posições muito obscuras, e não só tem posições obscuras, como, enfim, falar coisas desconexas, e embora ele tenha uma agenda que é de incluir cada vez mais o Brasil na órbita dos Estados Unidos e, portanto, condicionando os interesses brasileiros aos interesses de Washington. E isso nós nunca tivemos, digamos, nessa intensidade, né, em relação do Brasil aos Estados Unidos. E um último ponto nessa questão é que isso já tem nos custado muito. O primeiro momento foi que o Brasil ficou fora exatamente desse consórcio, digamos assim, internacional, para discutir a vacina, que o Brasil é o 13º país em produção científica do mundo, e então não pode ficar fora, né, dessa, e nem tem por que ficar fora. E graças a uma reunião na semana passada da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, Então, uma parte dos deputados fizeram esforço para reinserir o Brasil nesse esforço global em busca, né, de um tratamento, digamos assim, seja pela vacina ou a busca de um coquetel contra a Covid-19.
Professor Roberto Menezes, muito obrigado pela sua entrevista e os esclarecimentos prestados aqui à Rádio Senado. Bom dia, professor.
Um bom dia para você e para seus ouvintes.
Conversamos com o professor Roberto Menezes, professor de Relações Internacionais da UNB, Universidade de Brasília, sobre essa relação China e Estados Unidos e como isso também afeta o Brasil, principalmente levando-se em consideração que nessa fase de estudos clínicos em busca de uma vacina contra o coronavírus, Estados Unidos e China já estão bem adiantados.